Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes.
Salve, salve, galera. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está ouvindo o nosso podcast, mas estamos aqui em fevereiro, retornando agora do nosso recesso. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou apresentador desse belíssimo podcast. E hoje eu tenho aqui duas convidadas. Uma delas vocês já conhecem, que é a Débora Oliveira, minha companheira de trabalho. Salve, Débora.
Oi, Iago. Oi, gente. Prazer estar aqui de novo. E ansiosa para essa conversa, temos uma convidada super especial, eu acho que vai render bastante, vai ser bem bacana, estou ansiosa já.
Legal, legal. E hoje nós temos aqui também a Iana Maia, e eu vou deixar que ela se apresente e fale um pouco de si. Iana, muito obrigado por aceitar o convite e dividir essa mesa aqui com a gente.
Eu que agradeço, Iana, Débora, um prazer estar falando com a Alma Preta. É um canal de comunicação que eu admiro bastante, o trabalho de vocês, então para mim é uma honra estar aqui. Bom, eu sou artista visual, eu trabalho principalmente com pinturas, de quadros, murais, ilustrações, mas principalmente pinturas feitas com terra, que é uma tinta que eu produzo aqui no meu ateliê mesmo. A minha formação foi em artes visuais, mas foi mais voltada para a área do cinema de animação. Então, eu passei um tempo trabalhando na área de cinema, depois eu fui me enveredando para ilustração, e depois grafite, passei pela tatuagem também, já fiz um bocado de coisa. E hoje em dia sou artista de imagens, né? Trabalho principalmente com pintura, mas também faço umas fotografias. Sou formada técnica em agroecologia também, pelo CERTA. É isso, ativista nas horas vagas.
Legal, legal. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre artivismo e meio ambiente. É sempre importante falar que é artivismo. Então, para a gente começar, Iana, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que, que é o artivismo.
Bom, o artivismo é um termo, né, que a gente usa para se referir à arte feita em conjunto com o ativismo, né? Então, artivismo é o ato de você pensar criativamente as formas de se expressar, seja numa manifestação, seja nos seus meios de comunicação, mas levando em conta o contexto político que estamos vivendo, dando a sua contribuição, sua visão do mundo a respeito do que está acontecendo na nossa contemporaneidade.
Legal, legal. E eu vou já encaminhar minha segunda pergunta, depois eu vou deixar a minha amiga Débora conduzir. Eu queria que você falasse um pouco da importância dos artistas se posicionarem politicamente, buscar ampliar esse debate além das obras. Nas obras também, mas se posicionar além das obras.
Bom, eu acho que aqui eu posso trazer a referência, né, muito conhecida de Nina Simone, que ela diz, né, que um artista ele deve refletir seus tempos. Né, quase como se fosse um dever do nosso ofício mesmo. A gente, a partir do momento que estamos vivos nessa sociedade, nesse mundo, convivendo com outros seres humanos, com outros seres, né, natural que o universo que nos rodeia se reflita nas nossas obras, né? No caso de um posicionamento político, de uma arte mais artivista, essa consciência estratégica, né, de pensar a formação do pensamento diante de questões tão importantes, a arte ela se torna mais uma ferramenta também de construção de conhecimento nesse sentido, né? E a importância, ao meu ver, de um artista se posicionar é de entender que política se faz por todos, né? A política ela é feita por uma coletividade. Então, a partir do momento que você se posiciona ou não, você está contribuindo para a sociedade como um todo, né? Sendo que se você tem o privilégio de ter certos acessos, uma quantidade boa de pessoas prestando atenção no que você diz, é quase que um dever mesmo do ofício que a gente fale de coisas que são importantes e que nos tocam coletivamente e que possam contribuir para que a gente conviva de forma mais harmônica entre todos nós.
Massa. E eu estava comentando com o Iago antes de chegar, a gente estava dando stalkeadazinha, falando um pouquinho, né, que tipo, tu tá em alguns movimentos sociais, né, tu tá articulada em bastante lutas, e lutas principalmente que partem da perspectiva de meio ambiente, de agroecologia. E eu estava também compartilhando com o Iago a situação de Itacuruba, né? A gente sabe que tem toda uma problemática de uma instalação, né, de um projeto de instalação de usina nuclear em Itacuruba, que é uma cidade aqui do sertão de Pernambuco, né? Itacuruba, que já foi uma cidade atingida por uma transposição do rio, né? Então, existe a velha Itacuruba, né, e a nova Itacuruba. E aí, mais uma vez, essa população em uma nova Itacuruba seria atingida por essa construção de usina nuclear. E eu estava compartilhando também com o Iago que um dado bem preocupante, que também circunda, né, toda essa questão ambiental e como as pessoas, como a população Itacuruba vem sendo atingida, é um índice altíssimo, né, na taxa de suicídios em Itacuruba. E é meio engraçado, assim, entre aspas, porque eu conheci Itacuruba de um projeto da faculdade. A gente foi no observatório do sertão, né, tem um observatório de astronomia também em Itacuruba, e eu não fazia ideia do que acontecia lá. E aí, anos depois, eu me deparei com toda essa problemática de Itacuruba. E eu sei também que é uma luta que recentemente vem sendo pautada, né? E que é uma luta que tu abraça, né? Dessa não construção da usina nuclear em Itacuruba. E eu queria saber de tu, como artista, né, nessa discussão, como também nessas discussões os artistas podem estar incisindo e podem estar contribuindo também.
Bom, essa questão toda de Itacuruba, né, tanto do alagamento, né, que aconteceu lá, do afogamento da cidade, né, que aconteceu, quanto essa instalação de usina nuclear, ambas são questões ambientais, né, são questões que lidam diretamente com a nosso direito coletivo de viver em um determinado espaço, né. Essa questão de Itacuruba, ela é uma questão ambiental, né? Assim, também é uma questão social, é uma questão, são várias questões. Mas tanto o alagamento, o afogamento da cidade, né, quanto a instalação da usina nuclear, elas são interferências muito, muito nítidas do poder empresarial, né, do poder do dinheiro, de quem tem mais poder, né, financeiro, sobre a vontade de uma população menos favorecida, né, que está dentro de um contexto mais simples de vida, de interação com a natureza, e que essa população, tanto nas áreas rurais quanto nas cidades, são sempre as que mais sofrem com ações que interferem no meio ambiente. Então, eu costumo até brincar dizendo que muita gente enxerga a questão ambiental, a ecologia, como algo muito elitista, né? A questão da sustentabilidade como algo muito branco, muito elitista. Mas, na verdade, é uma urgência do povo preto também, dos povos racializados, né? Porque dos povos indígenas também. No caso de Itacuruba, a instalação da usina nuclear, ela vem com a promessa, né, de geração de emprego, que é que todos esses empreendimentos acabam fazendo. Mas ela as possíveis consequências desastrosas que já aconteceram muitas vezes na história da humanidade, né, diante da realidade de uma usina nuclear, tanto quanto da realidade de uma barragem, de uma mineradora, né, que fica estocando os seus detritos, como foi o caso de Mariana de Brumadinho, são sempre situações muito arriscadas para o povo preto, para o povo racializado. No caso de Itacuruba, ainda atinge diretamente comunidades indígenas e quilombolas. Fora que atingiria o próprio Rio de São Francisco, que não ficaria só, não seria só interferido ali na região, né? Um rio, ele corre, então ele vai interferir por onde ele passar. Se acontece um desastre nuclear, uma radiação dessa num rio desse, né, o pessoal diz que só de você ligar a usina nuclear, a temperatura do rio ia subir 5 graus, num lugar de sertão, num lugar que já é quente, né, e para as pessoas que têm menos condições de lidar com mudanças bruscas ambientais são as que menos têm condições de lidar com a vida de uma forma geral, né, então essa é uma pauta muito importante para, ao meu ver, né, para a população preta racializada, enfim. E de novo, assim, tal como artista, que me enxergo como uma mulher negra, clara, que tive certos acessos e tenho o privilégio de conseguir me comunicar com um público bacana, eu me vejo no dever de de falar, sabe? Eu acho que é muito importante que todos os artistas que se... como todas as pessoas, não só os artistas, né, mas todas as pessoas que se sensibilizam com essa situação e que se enxergam nesse lugar de poder ter o privilégio de dar fala, devem falar, né? Então, acho que aí essa fala pode ser um vídeo que você faça nas suas redes sociais, uma arte, né? Alguma forma de você estar ali mantendo ajudando, na verdade, a construção coletiva dessa consciência a respeito dessas coisas.
E, assim, partindo um pouquinho da tua fala, eu aprendi, assim, recentemente na COP do ano passado, né, 2021, que inclusive a Alma Preta cobriu também, que isso de se discutir meio ambiente, se discutir políticas públicas ligadas a clima, parte muito também, e é necessário também, que seja uma pauta nossa, né, que seja uma pauta do movimento negro. Se a gente olhar também para as religiões de matriz africanas, né, tem todo uma dialética, toda uma ligação também com o meio ambiente, né? Então, falar de meio ambiente e povo preto também é uma prática muito ancestral, né? E aí eu queria saber na tua trajetória, quando tu teve esse despertar, assim, quando foi que tu se enxergou enquanto artista, mas também um artista que estava ligada com o meio ambiente e que dentro disso poderia produzir não apenas arte, não apenas ativismo, mas também essas duas coisas?
Eu acho que ainda estou entendendo isso tudo. Eu acho que é um processo de vida, né? Assim, essa consciência, né, ambiental e consciência de classe é uma coisa que, felizmente, eu consegui ter em casa. Assim, minha mãe, ela trabalhou muito tempo como educadora popular, ela é psicóloga da universidade, enfim. Então, a gente sempre discutiu bastante a respeito, né, de questões sociais, da importância dessas lutas e tudo mais. Então, essa consciência já vinha sendo construída, né? A consciência enquanto artista, eu acho que é uma construção que eu estou tentando entender, porque em certos espaços eu não sou considerada artista, eu sou considerada ilustradora, grafiteira, que é outra categoria, contém ironia nisso que eu falei. Enfim, eu acho que todo o processo da ecologia também está dentro dessa consciência. Minha família, minha mãe, meus tios mais próximos, quando eu era pequena, eram macrobióticos, naturalistas, bem ligados a esse movimento todo, né, da alimentação natural, da medicina alternativa e dessas formas alternativas de vivência. Então, é um contato que eu já vinha tendo, mas que ele foi se elaborando melhor a partir dos estudos com a agroecologia. E a mesma coisa a arte também, e a participação, a minha formação política, ela se deu também muito através da participação no Fórum de Mulheres de Pernambuco, que é o lugar onde eu consegui construir, assim, por um período de tempo, ajudando na comunicação, ajudando a fazer as ilustrações, as artes que eram necessárias, são os cards, mas de estar participando dos debates, isso foi me formando também, a minha mente e aí as leituras, e tudo isso vai convergindo, né? Porque a arte, ela é para ser um espelho da nossa vida, ela é para ser um espelho de quem nós somos, de quem nós queremos nos apresentar para o mundo, né? E aí, tendo essas coisas todas envolvidas, né, na minha vida, a vivência mesmo da agroecologia, no dia a dia, na minha casa, na forma como eu lido com as coisas, né, e o quintal e o alimento que eu consumo, tudo isso, fazendo parte do meu dia a dia também entra nas minhas obras, tá? Tanto quanto participar das manifestações, tanto quanto participar dos debates e ler, enfim, tudo isso vai juntando, né?
Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes. Alma Preta Jornalismo.
Sim, acho bem bacana também isso que tu traz da Geotinta, né? Que... Para mim, então, é uma referência, sim. E eu queria que tu falasse um pouquinho desse processo, porque parte muito dessa tua ligação e também acho que de muita pesquisa, né? Eu lembro de um stories teu que alguém falou: "Oh, eu vi uma pintura que tu fez de Geotinta lá na Bahia." E tu também trouxe também isso no stories de tipo como dura também, né? Às vezes a gente fica com receio de ir partir para um consumo mais agroecológico, para um consumo mais natural, e fica com esse receio de tipo, ah, não vai durar tanto quanto outras coisas que são mais até poluentes.
Essa questão da durabilidade, ela pode ser muito questionada, né? Assim, porque se a gente encontra um meio de das coisas coexistirem com a natureza, mas não durarem tanto assim, mas a gente conseguir renovar depois, enfim, isso não é exatamente um problema, né? Às vezes, essa ideia tanto da permanência é o que acabou fazendo a gente gerar tantos lixos que não se decompõem, né? Como os plásticos, enfim, os lixos eletrônicos, enfim, todas essas coisas que acabam não se reintegrando na natureza. E essa questão da durabilidade também é super questionável em relação ao grafite, principalmente da arte urbana, porque eu desconheço um grafite que tenha durabilidade assim, 100% do jeito que ele foi feito originalmente, por, sei lá, anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, sabe? Isso não existe, ele sempre vai sofrer a ação do tempo. Tanto que existe um entendimento no universo do grafite, assim, que se você pegou um muro, você pintou, e depois de um tempo o muro ele está se deteriorando, mesmo que você tenha usado tinta industrial, é massa você ir lá e fazer outra arte, ou então, enfim, fazer alguma coisa, um mutirão, dar uma renovada de tempos em tempos. Isso é uma coisa que se fala, né? Até o pessoal diz, se você não fizer isso, alguém pode vir e pegar seu muro, porque está muito feio, ou abandonado pelo tempo, né? Então, a geotinta ela não está completamente ilesa de ação de tempo, e principalmente se tratando de construções na cidade, que às vezes o reboco que é utilizado na parede mesmo não vai durar isso tudo. Então, isso é super questionável. Mas, sim, essa questão da durabilidade da tinta, ela vem muito, assim, o pessoal fica muito na dúvida, né? Principalmente quando é para comprar quadros, obras assim, originais, porque se tem essa coisa da valorização do que dura mais, porque tinta a óleo dura séculos e séculos. Né? E agora, assim, a geotinta, essa técnica, ela não é uma técnica nova, sabe? Eu nem de longe não inventei isso. Isso é uma técnica ancestral, que foi e é ainda muito utilizada por muitos povos originários, indígenas, enfim. Nossos povos ancestrais pré-históricos utilizavam, né? As pinturas rupestres, elas são feitas a partir de tintas naturais, não existia outra opção na época, né? Então, são feitas a partir de uma mistura de um urucum com sangue, às vezes uma pedra feita aqui no catimbau. O pessoal usava muito o óxido de ferro, né? Que é uma pedrinha que você consegue riscar mesmo, bem vermelha ela. Enfim, tem tantas outras técnicas que até hoje estão aí, né? A gente vê em sítios arqueológicos as pinturas rupestres, que provavelmente não utilizaram metade dos aglutinantes que eu uso hoje em dia, né? Que eu ainda uso uns aglutinantes que trazem um pouquinho mais essa segurança, né? Para o cliente de vai durar o meu muro, vai durar pelo menos uns 2-3 anos, né? Que eu uso a cola branca, o último mural que eu fiz mesmo, a produtora, ela fez questão de passar um verniz no final, porque ficou insegura de que duraria ou não. Então, enfim, de repente, até mais tanta elaboração que a gente coloca, às vezes nem precisava, né? Mas, enfim, a geotinta é uma técnica que eu venho utilizando desde 2017, quando eu comecei a trocar algumas ideias a respeito disso com outros artistas, com uma amiga que é ceramista, a Beatriz Oliveira, que ela tinha um ateliê aqui em Olinda, hoje em dia ela está em Aracaju, por parte de Aracaju, em Areia Branca. E ela me deu os primeiros toques e depois eu fui pesquisando, né? Trocando com outras pessoas que já fazem. Então, sim, tem muita gente que faz. Eu faço parte de um coletivo de artistas que trabalham com tintas naturais, que é o Terra Coletiva. Então, tem artistas daqui do Nordeste, do Sudeste, tem artistas chilenos, sabe, no coletivo, tem gente de vários lugares, assim, do Brasil, da América Latina, então é uma coisa realmente que muita gente faz, e tem muitos trabalhos incríveis sendo feitos, né?
Massa. E aí a gente já se encaminhando para o final também, que passa super rápido, é impressionante. Queria saber contigo perspectivas para o futuro, assim, para o artivismo, para também a produção de arte, pensando também nessa não poluição, ou nesse baixo custo de poluição, né? Pensando no meio ambiente também, nesses impactos ambientais.
Eu acho que, em termos de futuro, assim, essa questão do meio ambiente, essa questão da nossa coexistência, né, com outros seres no planeta que habitamos juntos, né, com eles, essa consciência ela tem que vir em várias áreas, não só nas artes, não só nos ativismos, né? É algo urgente, sabe? E que a gente deve sim estar cobrando dos grandes poderosos, que são os mais poluentes, que são quem mais está acabando com o planeta, é quem mais tem dinheiro, é quem mais tem poder de criar tanta devastação e de tanta extração consumista, né? Mas a gente, enquanto coletivo, a gente tem o poder de cobrar dos responsáveis e dos irresponsáveis que façam sua parte para que a humanidade não acabe, né? Porque, enfim, em termos de futuro, eu gosto de repetir o que um amigo meu diz, assim, né? O planeta vai continuar aí, minha gente. Se acontecer um desastre, o planeta vai continuar aí. O planeta já foi uma bola de fogo, sabe, um dia. Então, o que está em risco é a vida. O que está em risco com essas questões ambientais todas são as vidas, e as vidas mais vulneráveis, as vidas que têm menos dinheiro, as vidas que têm menos bolhas para se proteger, né? As vidas que não conseguem construir um foguete para sair correndo daqui do planeta. Essas são as vidas que estão mais vulneráveis no futuro, né? Então, somos todos nós, que temos que fazer todo o possível, né, para essa reintegração acontecer, para que a gente, que essa loucura de nos ver fora da natureza não acabe realmente acabando com a gente, né? Porque, enfim, se a gente quer estar tanto fora da natureza, a natureza acaba com a gente. Eu acho que a agroecologia ela é um movimento fantástico, porque, enfim, não envolve somente o plantio, somente o alimento, embora o alimento seja uma base muito importante, né? A soberania alimentar é uma base muito importante para que a gente consiga viver, né? Então, mas ela engloba várias outras áreas, as artes, o direito, a filosofia, a medicina, enfim, o jornalismo, a comunicação agroecológica, né? É algo que está muito em debate também, formas agroecológicas de se comunicar. Então, eu acho que a gente indo por esse caminho, temos um belo futuro pela frente, mas é muito trabalho, tem que estar todo mundo envolvido e todo mundo entendendo a importância disso para ontem, né?
Mas a gente está trabalhando junto para isso, né? E vamos continuar trabalhando. Iana, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso programa, é triste falar isso, mas antes de nós irmos, eu queria te agradecer por você estar aqui e dividir essa mesa, e também que você falasse onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho, onde as pessoas podem encontrar aqueles quadros incríveis, e se a pessoa quiser também, existe um site, as suas redes sociais. Muito obrigado por aceitar vir aqui trocar essa ideia com a gente.
Eu que agradeço. Bom, quem quiser ver mais das minhas obras e também dos debates que eu vou trazendo, no Instagram é um canal onde eu estou mais me comunicando, né? Tanto pelos stories quanto pelo feed. Mas quem quiser também pode me achar pelo Twitter, tem um site também. O meu site é iana.net, iana.net. Lá também tem minha lojinha, com meus quadros, os quadros que estão aqui atrás de mim estão disponíveis por lá. Contatos e parcerias, outras coisas, pode falar comigo no Instagram, @iana_.
Show, já estou seguindo aqui, segue a gente lá de volta. Trabalho lindo, eu quero um quadro. Eu já falei com a Débora, quando eu for aí, eu quero um quadro, eu quero ir aí conhecer também.
Aí.
Legal.
E tem obra dela também, um calçador de boa viagem, né? Na Vida Boa Viagem tem obra lá exposta.
Para todo mundo ver.
Ah, que legal, que legal. Gente, é isso. Débora, muito obrigado por vir aqui novamente e dividir essa mesa com a gente também.
Um prazer. Tô sempre aqui, né? Editando, chamando, eu venho também. Tamo junto sempre.
Sim, sim. Já fala aí suas redes sociais pra galera te seguir lá também, Débora.
Meu Instagram é @deboraoliveira.jpg.
É isso, galera. Sigam a Alma Preta nas redes sociais. Mais que seguir, apoie a mídia preta independente. O Alma Preta tem lá no site um plano de assinatura. Você vai lá, assina e ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho lindo por aqui. É isso, galera. Muito obrigado e até o próximo Papo Preto. Valeu!
Você ouviu o Papo Preto. um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.